Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos fazer um programa ligeiramente diferente do habitual, mas que parte também de uma efeméride, se podemos chamar-lhe assim. A 19 de novembro de 1863, isto é, há 160 anos, foi proferido um dos discursos mais famosos da história dos Estados Unidos, mas podemos dizer que de alguma forma da nossa história coletiva. Estou a falar do discurso de Abraham Lincoln, no campo de batalha de Gettysburg. Foi um campo de batalha, uma batalha crucial na Guerra Civil Americana, e ele foi aí para a dedicação do cemitério de Gettysburg. É um discurso muito curto, um discurso de 300 palavras, 320 palavras, que hoje em dia chega a ser decorado, ensinado e decorado nas escolas dos Estados Unidos, tão curto que é possível, e está inscrito na pedra, literalmente, gravado na pedra em vários monumentos, nomeadamente no famoso padrão de monumento ao Lincoln em Washington, D.C., portanto a capital dos Estados Unidos, e que tem várias passagens muito bem conseguidas. Talvez a mais famosa de todas é a forma como ele termina, quando faz o voto de que os homens que ali morreram não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasce na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Este é, de facto, um dos discursos políticos mais famosos e, portanto, vamos a partir dele para recordar outros discursos políticos e, enfim, talvez um dos mais famosos e primeiros de todos terá sido também, enfim, alguém que falava de um governo do povo. Falo do discurso de Péricles, que foi consagrado por Tucídides na história da Guerra do Peloponeso. É também uma oração fúnebre, portanto, e é talvez as primeiras palavras em que ele se refere a um político à democracia e ao que é a democracia. Enfim, vamos partir daí para poder falar, trazer aqui uma seleção de 10 discursos, cada um dos nossos Jaimes trouxe uma seção de 5 discursos e, portanto, Jaime Gama, quer começar por onde?
Olha, este discurso de Gettysburg é um discurso importante de Lincoln. Marca também uma evolução não só na Guerra Civil Americana, como também na oratória americana, porque a oratória americana começa por ser muito ligada à oratória inglesa e depois, de certa maneira, autonomiza-se. Mantém, por um lado, algum relacionamento com os clássicos. Na cerimónia, acho que até o orador que antecede Lincoln tinha sido professor de grego em Harvard.
Era um professor de Harvard, que era um grande orador e que falou, exato, mais de uma hora. Portanto, é um grande, exato, contraste, porque ele tem um discurso, exato, longuíssimo, um discurso só foi 13 mil palavras, e depois vem a seguir um discurso do presidente, o mais importante, de apenas 300 palavras.
Mas Lincoln traz ainda outra particularidade nesse discurso, é que ele introduz uma variante vernacular que começa a aparecer as várias maneiras de falar a língua inglesa das várias zonas dos Estados Unidos. Ele é um homem do Midwest e, portanto, ele também, digamos, faz uma modulação do inglês americano para a sua maneira de falar. Mas esse discurso é, de facto, um discurso. Lincoln, nos padrões de hoje, é considerado um democrata, mas nessa altura os partidos americanos estavam ao contrário. Ele era um republicano.
Exatamente. Exatamente, portanto, ao contrário, não é?
Sim, sim. E, portanto, ele dá aí o sinal de qual é o objetivo. A partir dessa batalha e de uma outra, os nordistas começam a ganhar a guerra. E, portanto, as coisas começam a ficar mais claras. E, no fundo, ele dá aquela mensagem de que seremos uma nação una, não haverá aqui escravos. Portanto, será uma terra de homens livres e terá um governo do povo, com o povo e para o povo.
Aliás, ele começa a frase, a frase que citei é a última, não é? E que estava agora também a citar, mas ele começa com, evocando precisamente o nascimento da nação única e diz que ela foi concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Que é uma coisa que, enfim, não foi adquirida desde o princípio, não é? Como todos sabemos.
Sim. Ele era um homem de convicções e era um combativo. Também foi assassinado por causa disso. Mas era um homem de convicções. E toda a gente achava que ele não daria um grande presidente e acabou por dar. Mas eu acho que numa certa linha americana nós podemos pôr mais dois discursos à frente. Eu não escolhi, é o discurso de Luther King.
Naquele sítio, no sítio do Memorial de Lincoln, precisamente,
I have
a dream.
Em 1963. E o que eu escolhi é o discurso que Barack Obama fez na sua posse, na posse da primeira eleição, e que é um discurso muito bem construído, e que, no fundo, é a consagração de haver um negro eleito presidente dos Estados Unidos, e ele representa um pouco isso em subliminares. Ele tem a preocupação de não afrontar ninguém dos seus adversários, um candidato oponente, mas ele, no fim, diz, pois bem, isto agora já não é um sonho. Ele refere-se a Lincoln, é, aliás, creio, o único presidente que ele cita, e, no fundo, vem-nos dizer que na América tudo é possível. A América é um lugar em que todas as coisas são possíveis. A mudança chegou realmente neste ponto à América, no fundo, yes, we can, é a grande mensagem dele, aqui estamos. Eu consegui concretizar as palavras iniciais de Lincoln, o sonho de Luther King, e aqui estou a simbolizar isso para a América e para o mundo. É um grande momento de expectativa, seja qual for o julgamento que se possa fazer sobre a presidência de Obama. Esse discurso marca uma viragem face ao que tinha sido o relacionamento exterior da América durante os últimos anos que antecederam a sua eleição.
Já me Nogueira Pinto, também traz um discurso americano, mas é um discurso...
O meu discurso americano é um discurso...
É um bocadinho diferente, não é?
É um discurso do William Faulkner no... quando venceu, quando em 1950, ganhou o Prémio Nobel. E eu achei que era um discurso muito interessante, porque precisamente ele, neste seu discurso, primeiro começa por dizer que não considera, claro, que o prémio tenha sido para ele, que essencialmente é um prémio para a sua obra, de facto, uma obra de Faulkner. Eu sou um grande fã do Faulkner, porque acho que ele conseguiu, digamos, naquelas histórias dele, imbricadas naquele espaço relativamente pequeno da localização, até geográfica, enfim, do seu mundo, consegue, de facto, transmitir, é como se fosse o mundo todo, quer dizer, num espaço relativamente pequeno, não é, de histórias imbricadas, e sempre muito com toda aquela problemática do Sul, exatamente, da herança confederada, ou as questões do racismo, o crime, tudo isso é um mundo de facto extraordinário. E ele, nesse discurso, também sublinha uma coisa que é exatamente a ideia que naquele período, que é o período inicial da Guerra Fria, e portanto reproduz que a humanidade, de certo modo, estava de tal modo condicionada pelo medo de explodir, não é? Ele usa mesmo nessa tragédia, quer dizer, que o medo físico, ele diz, o medo físico suportado há tanto tempo, portanto, que no fundo era o início também da bomba atómica, da destruição mútua assegurada, portanto, e ele diz que isso, de certo modo, deslocou os grandes temas tradicionais da humanidade, portanto, os problemas do coração humano, os problemas enfim, da paixão, de todos esses que são os grandes temas da literatura, foram, de certo modo, deslocados, e ele diz que, exatamente, devemos voltar outra vez a eles, quer dizer, aprender exatamente outra vez a ter, pensar nos temas do amor, da honra, da piedade, do orgulho, da compaixão, do sacrifício. Portanto, ele acha que exatamente é isso que é importante, que seja outra vez, regresse outra vez, como os grandes temas, digamos, da ficção e da humanidade. E, portanto, é um discurso bastante que eu escolhi. Haveria outros discursos políticos americanos interessantes, mas escolhi este porque, enfim, também, aliás, como se verá na série dos discursos que eu escolhi, é o único que não é propriamente de um enquadramento mais bélico, digamos assim.
Então podemos ir para um desses, talvez para o do Henrique V, não é?
O Henrique V, exatamente. O Henrique V é um discurso que não, enfim, que o Shakespeare pôs.
É melhor ver quem é o Henrique V, não é?
Portanto, o Henrique V é um rei inglês, e que é o rei da Batalha de Azincourt. A Batalha de Azincourt é uma batalha em 1415, é uma grande batalha da Guerra dos 100 Anos, em que, de facto, o pequeno exército inglês vai derrotar completamente o exército francês, em condições, aliás, que também têm depois um lado de tragédia e de brutalidade da guerra, porque numa dado momento, e isso já é histórico, embora o Shakespeare também o reproduz, mas já é histórico, numa dada altura há uma série de prisioneiros franceses que o rei manda liquidar, manda matar, porque eles não podem ao mesmo tempo combater o exército francês e guardar esses prisioneiros, e ele tem medo que eles se juntem. Portanto,
não era tão estranho nesses tempos como hoje, não é?
Não era, aliás. Outro dia a gente falou um bocadinho disso a respeito dos prisioneiros. Na Idade Média, normalmente os prisioneiros de uma certa condição social eram poupados por causa do resgate, os outros muitas vezes não eram, quer dizer, não. Portanto, e está-se a perceber também que havia um certo embaraço, onde é que os punham, onde é que os guardavam durante a batalha, etc. Mas este discurso este famoso discurso de St. Crispin's Day é um discurso também que tem uma lógica, que é, por um lado, enfim, comemorar a vitória, não é? Mas, por outro lado, também, e muito habilmente, o rei diz aquelas famosa frase que ele diz, portanto, aos soldados que são comuns, não é? Ele enumera alguns dos senhores que estão com ele, não é? Talbot, Salisbury, Bedford, Gloucester, uma série de aristocratas, combatentes também estão ali, mas depois diz, em relação aos soldados que estiveram ali, que sobreviveram e que foram os que foram feridos, mas os que ficaram vivos, que esse dia será um dia muitíssimo importante para eles celebrarem e dizerem aos próprios filhos e aos próprios netos, porque, e nesta passagem ele diz, we band of brothers. Esta frase que é muito repetida, aliás. Enfim, a gente sabe.
Band of Brothers deu origem a filmes e a séries televisivas.
É, Band of Brothers, aliás, a gente tem uma quantidade de frases de Shakespeare que depois surgem, o Som e a Fúria, por exemplo, que lá está, que é um Sound and Fury, que é um livro do Faulkner, por exemplo. Quer dizer, há uma série de expressões ou de passagens ou de frases, de tragédias e comédias de Shakespeare, que depois são títulos de filmes, são títulos de livros, são títulos de muita coisa, quer dizer, é de facto essa fortíssima capacidade de Shakespeare de envolver o humano, não é? Todo o humano, a paixão, o sofrimento, o amor, a tragédia, o bem, o mal, tudo isso está de facto na obra de Shakespeare. E aqui isto é um discurso de uma certa oratória militar, em que ele faz exatamente o irmanar do rei, ele próprio do rei, e dos grandes senhores que estão na batalha, com aqueles mais modestos, mais humildes soldados. E isso é muito interessante, porque, enfim, também tem o seu lado de guerra psicológica, de captar, de criar unidade, digamos, enfim, num corpo ou num exército que não seriam, na época, assim tão unidos, não é?
Jaime Gama, tem também um discurso, digamos, não é propriamente bélico, mas é um quadro de guerra, que é o apelo de Gaulle, a partir de Londres.
Sim, sim. É uma mensagem importante de um general que lamenta a decisão dos chefes militares de França de terem aceito o armistício, irem negociá-lo. E vai para a Inglaterra e lança um apelo à resistência. Diz que neste momento a força mecânica do inimigo venceu-nos, mas nós vamos reconstituir com os ingleses, com o nosso império, com o potencial americano, e vamos ser uma força mecânica superior e vamos acabar por triunfar. É uma posição que o leva, aliás, a ser condenado à morte em França, pelos tribunais, e é uma posição que também particularmente o leva a nunca ter querido mais voltar a ser reintegrado estatutariamente no exército francês. Quando Michel Debré, depois da libertação, depois de Gaulle ser primeiro-ministro e presidente, quis regularizar o dossiê do general de Gaulle, que era brigadeiro, perante o exército francês, administrativamente, ele disse, não pense nisso, a relação do general de Gaulle com o exército francês será resolvida pela história.
E foi, de alguma forma, não é? Bem, nós vamos interromper agora, como é habitual, o tempo voa, regressamos dentro de alguns minutos para os nossos outros discursos.
Lo vi na televisão, foi um atentado em direto.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2: Três facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Conversas à Quinta. Jaime Nogueira Pinto, ainda há mais um discurso bélico na nossa seleção, não é? Ou mais
sim,
dois, se quisermos.
Diretamente
para o seu discurso de Napoleão.
Mas ligados também a questões bélicas. Bom, eu escolhi aqui esta proclamação de Bonaparte ao exército de Itália, que Napoleão Bonaparte, enfim, como se sabe, distinguiu-se essencialmente no período da Revolução Francesa, distinguiu-se em várias situações. Ele era oficial de artilharia, mas distinguiu-se pela sua bravura no terreno e pela sua capacidade exatamente de guiar os soldados, de os emocionar, de os ligar, de os controlar, enfim, em situações de risco. E esta proclamação, este discurso dele na campanha de Itália é de facto muito impressionante, porque ele, Ele começa por dizer: soldados, vocês estáis nus, estáis mal alimentados, o governo deve-vos muito e não pode dar-vos nada. A vossa paciência, a coragem que mostrais no meio destes rochedos são admiráveis, mas não vos vão dar nenhuma glória, nada disto vai cair, vai refletir-se em vós. E depois ele diz, Napoleão diz: eu quero conduzir-vos para, quero guiar-vos para as mais férteis planícies do mundo. Províncias ricas, grandes cidades passarão a estar no vosso poder. E aí encontrareis honra, glória e riqueza. Soldados de Itália, tereis vós falta de coragem ou de constância. Eu achei muito interessante isto, porque Napoleão, primeiro, era um extraordinário, aliás, quase todos estes grandes chefes tinham militares, tinham exatamente, e é por isso que a oratória, esta oratória bélica é importante, porque trata-se de exigir, no fundo, a quem está a ouvir aquilo que é o máximo, que é o risco da vida, é o combater, é o bater-se, mas podendo morrer, não é? Portanto, Napoleão, de facto, mostrou-se sempre ser um mestre nestas questões da propaganda e da ação psicológica. E eu lembro-me que um dos livros que eu li na minha adolescência e que mais gostei, que foi A Cartucha de Parma, do Stendhal, e que começa precisamente com esta entrada das tropas napoleónicas na Itália, não é? Portanto, essa evocação, digamos, para estes soldados da República, que estavam, de certo modo, muitas vezes mal alimentados.
Eu penso que é dessa campanha o famoso quadro de David do Cavalo Branco, não é?
Sim, e é aquele quadro que é o Napoleão na Ponte d'Arcole, que é ele que ainda vai com o cabelo comprido e com o estandarte, lá está. Mas esse quadro, que eu agora não me lembro de quem é, mas que é um quadro também famoso, é um quadro que a Josefina encomendou logo a seguir. Ou seja, a família Bonaparte também tratava muito bem da imagem, não é? E Napoleão, de facto, foi, nesse aspecto, foi sempre um mestre. Aquelas proclamações, aquela do Egito, só daqui, destas 4.000 anos vos contemplam, tudo isso, ele tem uma permanente, e o jornal diário, o Moniteur, com as notícias, com as coisas, quer dizer, é de facto, e teve sucesso nisso, também um grande pai da propaganda. Portanto, eu escolhi exatamente este discurso porque achei que fazia sentido, não é? Nesta altura fazia sentido. É de facto um discurso bastante interessante.
Para acabar os nossos discursos de líderes estrangeiros, temos aqui uma outra escolha de Jaime Gama, que não será já propriamente um discurso bélico, mas é um discurso importante de Václav Havel, não é isso?
Sim. É alguém que eu muito admiro. Um grande político, um grande intelectual. Alguém que deixou uma marca muito profunda na política contemporânea e que estava do lado certo, dos momentos certos. É um discurso que ele faz quando lhe é atribuído um prémio na Dinamarca. É um discurso sobre as tentações do poder político. É um discurso em que ele analisa muito bem a contradição aparente entre o que são os grandes sonhos e os grandes projetos e depois o que podem ser as tentações do exercício dos mandatos e os cuidados que o político tem que ter para se blindar dessa aculturação pela rotina, pelos serviçais, pelas cortes, pelos adeptos, pelos protocolos, pelas prebendas do poder, por forma a manter a sua independência de julgamento, o seu juízo, a sua reta atitude e a sua capacidade de governar e de dirigir e de orientar com autonomia, colado ao lado da ideia e não tanto colado ao lado da rotina. É um discurso muito interessante que é feito quando ele já é presidente, creio que ainda da Checoslováquia, e que é uma reflexão
feita... Em 91 ainda era Checoslováquia.
Sim,
é uma reflexão. Em 91 ainda é Checoslováquia.
Exato, eu tinha essa ideia. É uma reflexão feita a partir de dentro do campo político em relação a uma espécie de grande seguro de vida para a política na compatibilização entre a sua atitude nobre e o que pode ser a sua derrapagem.
Bem, eu também tinha deixado aqui um desafio para termos grandes discursos em português e de portugueses, e vamos começar. Vamos continuar consigo, Jaime Gama. Uma das suas sugestões é um discurso ou um sermão? Padre António Vieira.
Padre António Vieira escrevia sermões e cartas, mas os sermões, acho que quando são demasiado políticos, podem passar esta fronteira ténue entre o mundo eclesiástico e o mundo propriamente dito político. E, na verdade, este sermão do padre António Vieira, feito no Maranhão, no Brasil.
Está a falar do sermão de Santo António aos Peixes, não é?
Portanto, exato. Em 1654, é um sermão que, no fundo, é feito aos colonos portugueses que estão a contestar imenso a atitude da Companhia de Jesus, de proteção dos índios e luta contra a escravatura, e que, portanto, necessitam de serem enfrentados com alguma subtileza. E o padre António Vieira, antes de vir para Lisboa, para a corte, inventa uma alegoria com Santo António, que pregava aos peixes. Ele inventa um sermão de Santo António aos peixes, que, aliás, é maravilhoso do ponto de vista da ictiologia, porque ele vai dialogar com várias espécies de peixes, revelando um conhecimento profundo dos seus hábitats e das suas qualidades e dos seus vícios e da sua ecologia, para, no fundo, criticar aos colonos portugueses do Brasil as suas atitudes e as suas condutas. É um discurso político, sob a forma de sermão, claro, revelando também grande erudição em termos da citação apropriada dos autores canónicos da Igreja, mas é uma mensagem muito concretamente dirigida àquele auditório com a modalidade de uma alegoria subtil em que cada peixe prefigura nas suas maldades aquilo que o padre António Vieira quer denunciar no comportamento dos seus com cidadãos, e, portanto, é algo que dignifica profundamente o padre António Vieira, também dignifica profundamente a Companhia de Jesus nesse terreno difícil que era o Brasil, e é um discurso notável na língua portuguesa pela forma como António Vieira maneja as contradições, as subtilezas do próprio português para ir ao objetivo certeiro de tentar convencer um auditório anestesiado por aquela alegoria parábola.
E Jaime Nogueira Pinto, vamos passar ao século XX, vamos chegar ao século XX e vamos começar dos três discursos que temos aqui do século XX para um seu que é o mais antigo de todos, que é um discurso do general
isto é uma espécie de um apelo
Gomes da Costa,
que é muito interessante. Eu achei que era muito interessante porque o Gomes da Costa, que foi comandante do Corpo Expedicionário Português na Grande Guerra, faz aqui uma descrição muito interessante do soldado português, onde, enfim, começando com uma coisa muito encomiástica, que soldado português, nação alguma os tem melhores, poucas os tem iguais, mas depois tem uma coisa muito interessante, que ele descreve esse soldado português até em termos muito, muito realistas. Há nele alguma coisa de grande, de sublime, mesmo na sua rude casca de campónio. Inculto, mal educado, entrega a si próprio desde criança, sem mestres, sem educadores, sem um afago, rude, portanto, é nas grandes crises que mostra o que é, na guerra, sobretudo, que a sua nobreza se revela. Bravo de nascença, valente sem crueldade, herói sem presunção. E depois tem aqui uma coisa muito interessante, que foi, aliás, o que eu achei interessante e até para trazer para aqui, que ele diz esta coisa, diz, espreita ao inimigo pela ranhura da mira da alça e mete-lhe uma bala na cabeça sem hesitar se ele avança. Mas se o inimigo derrubado e ferido, para ele ergue as mãos numa súplica de vencido, agarra nele, percorre 2 ou 3 quilómetros com ele às costas, leva-a para a mulher. É muito interessante, porque de facto, eu ainda convivi um bocadinho com estes soldados que foram para a guerra da África, alguns era a primeira viagem que faziam, e era de facto uma gente assim, pá. Era uma gente que não tinha medo de nada, ficava assim, e que dependia fundamentalmente sempre do enquadramento. A gente via muito naquelas unidades, nos pelotões ali no norte de Angola, que estavam dispersos, víamos muito que dependia muito do oficial, que normalmente era um alferes que tinha 21 ou 22 anos, e a gente às vezes chegava ali e via uma tropa toda direitinha, bem fardada, já tinham boas relações ali com as povoações ao lado, ajudavam lá a fazer uma escola, a fazer qualquer coisa, e lá está, tinham um bom comandante. Noutro sítio, apanhava-se um tipo que às vezes parecia uns bandidos armados, que estavam com a barba para fazer, andavam, enfim, mal lavados, mal aprumados, também dependia. Portanto, o material humano, de facto, era, e esta descrição do Gomes da Costa acho que é muito interessante nesse aspecto, porque apanha exatamente esses dois lados, de uma grande dureza e ao mesmo tempo uma grande generosidade, não é?
Jaime Gama, também traz um discurso da Primeira República. Primeira República, mas um pouco diferente, um pouco diferente.
Mas o Gomes da Costa é extraído um livro, suponho eu, sobre o CEP na Guerra de 14.
É, sim, senhor, é isso.
Não é bem um discurso.
Mas eu gostei do texto e foi nesse aspecto, sim, podia ser, não é? É isso, é isso. É o CEP. É o capítulo 12 do livro, exatamente.
O seu é um discurso mesmo, é o discurso tomado de posse de António José de Almeida.
Sim, porque é que eu escolhi? Andei um pouco à procura da oratória política portuguesa, a oratória institucional é uma coisa, António José de Almeida já é do período em que o grande orador, falando sem papel, com experiência das campanhas da propaganda e das síntese a um grande público, já era algo assente e, portanto, ele é um desses grandes expoentes. Eu nunca ouvi o António José de Almeida, mas pelas referências que tenho e pelo que estudei, ele era um dos maiores oradores do campo republicano. E, portanto, quando ele é eleito Presidente da República, em 1919, portanto, já no fim da Primeira Guerra e depois do período de Sidónio Paes, ele é o único presidente durante a República que leva o mandato até ao fim. Está ali 4 anos. E ele, de certa forma, tem na sua capacidade oratória um grande potencial de encontrar legitimidade e de alargar o seu campo político, porque ele não é um afoncista, ele não é um homem no lado mais radical da República, e precisamente essa tomada de posse em que ele é eleito contra Teixeira Gomes ao terceiro escrutínio, porque é eleito pelas duas câmaras de parlamento reunidas e precisa de ser eleito por 2/3, é também uma coisa importante, há um reforço do papel do presidente, que estava muito desvanecido nos primórdios da Assembleia Constituinte Republicana. Ele faz um discurso que é um discurso de apaziguamento, porque tem em conta o desgaste da guerra, tem em conta a existência do sidonismo e, portanto, é um discurso em que ele apela para uma recentragem da República, para um diálogo com a Igreja, para uma incorporação no sistema político de franjas que até aí tinham estado desavindas, para uma boa relação com a área militar e também para uma boa relação, por exemplo, com o Brasil, porque ele faz uma grande viagem ao Brasil em que é recebido com grande simpatia. É o primeiro chefe de Estado a visitar o Brasil depois da independência do Brasil. Portanto, António José de Almeida é uma figura que marca uma viragem de consenso na Primeira República, e esse discurso é um cartão de visita sabiamente construído para, sem perder o seu campo republicano e até invocando as suas credenciais nessa área, argumentar a favor de uma abertura para uma reconciliação nacional e, portanto, para a calmia política no país.
Bem, vamos terminar, enfim, não vamos com os discursos da nossa democracia, são discursos em muitos aspectos, muitos deles também de improviso, e apesar de haver alguma tradição, pelo menos os presidentes, enfim, até o atual, publicarem livros com os seus discursos, vamos passar pelo Estado Novo, e de todos os discursos de Salazar, já Miguel Pinto escolheu um.
Escolhi um discurso porque este discurso eu ouvi-o na televisão à noite. Eu tinha 15 anos e foi um discurso até importante na minha vida, por várias razões. Aliás, é curioso porque o Salazar não é um homem de improvisos nos discursos. Os discursos geralmente são escritos.
Discurso de 1961, não é?
61. É o 13 de abril de 61, que é o dia do contragolpe de Estado. Havia o tal golpe do general Botelho Muniz.
Abrilado.
Exatamente. O contragolpe é... E este discurso de Salazar é nessa noite, que ele já assumiu a pasta da Defesa Nacional e portanto, a partir daí, havia ali, é um momento crítico do Estado Novo, porque, de facto, há uma conspiração importante do general, do ministro da Defesa, ministro do Exército, vários generais, e que, de uma forma, enfim, que é uma conspiração que também é liquidada de uma forma muito curiosa, que é demitindo-os. E havia um problema na época, eu lembro-me de ouvir contar essa história, havia um problema na época, é que os decretos tinham que sair, era tudo muito legalista, portanto os decretos tinham que sair no Diário do Governo. E então, como não havia tempo de pôr a imprensa nacional a fazer sair os decretos, a partir das 3 da tarde, todas as rádios começaram a dizer, já seguiram para a imprensa nacional, os decretos que demitem, tal, 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 e portanto estava, ou seja, quando às 5 da tarde os conspiradores se reuniram para tomar decisões, já não eram, e portanto, enfim, na boa tradição militar, já ninguém lhes devia obediência. Mas este discurso é interessante, é um discurso muito breve, o Salazar tinha muito cuidado em toda a sua escrita, aliás, por acaso vi aqui um texto muito interessante de António José Saraiva sobre exatamente os discursos de Salazar e o seu estilo, que até acho, em alguns aspectos, eu não concordo muito bem com isto, mas ele diz que quem lê os discursos e notas de Salazar fica subjugado pela limpidez e união do estilo, da mais perfeita e cativante prosa doutrinária que existe em língua portuguesa, atravessada por um ritmo afetivo poderoso. É engraçado que eu este ritmo afetivo nunca achei que houvesse muito, mas é capaz de ser. Porque o Salazar é muito cauteloso, de facto, os praticamente em 40 anos de vida pública, os discursos, no fundo, são 6 volumes que ocupam 30 centímetros numa estante. E este discurso é um discurso, de facto, muito curto, muito, muito sintético, e é o famoso discurso do andar rapidamente e em força. Portanto,
sim, há vários discursos famosos, nós não podemos enfim, recordá-los todos. A retórica, apesar de tudo na nossa memória coletiva, o mesmo peso que tem noutros países onde é ensinado nas escolas. Mas talvez um dia voltemos a este tema num outro Conversas à Quinta. O nosso tempo voou, como é habitual. Encontramos-nos dentro de uma semana.